Vem aí, Gabriela Esportiva. Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Está começando o Gabriela Esportiva de hoje, nesta segunda-feira, dia 22 de setembro de 2025. Fred Menezes hoje chegou tudo executivo, né? Essa camisa aí, essa camisa de festa. Dá pra onde assim, arrumadinho, parecendo fim de manhã?
Aqui é a roupa que eu trabalho durante o dia.
Rapaz, né, trabalha bonito.
Eu não venho de camiseta.
Não, tá bom, tá certo. Tá bom.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva. Final de semana, Tony, participei da corrida da Catedral. Foi um sucesso
Você
total.
Você correu ou andou?
Eu caminhei 3 quilômetros.
Ah, eu sabia disso.
Eu não posso correr, Tony.
Exatamente. A cirurgia,
entendeu? Mas foi um evento muito bacana, bem organizado, com direito depois da corrida.
Almoço.
Não só a corrida de 6 quilômetros, a caminhada de 3 quilômetros e também corrida para os kids, as crianças. Além disso, lanche, água de coco, espetacular, Tony. Muito bacana.
Você levou o Júlio para essa
Fiquei, coisa. Me lembrei, inclusive, dos momentos que eu, da minha adolescência de competição.
Sim.
Eu, claro que tem algumas pessoas que eu fui lá me distrair, mas tinha algumas pessoas que foram realmente competir, né? E isso é muito bacana. Depois disso tudo, fui ver a abertura no campo de futebol, né, do campeonato interdistrital. Também gostei muito do que vi e eu acho que já é um sucesso.
Pronto.
E provavelmente vamos ter muitos eventos aí esportivos pela frente.
Muito bem, Zé Maria, hoje todo essa camisa aí, eu dizer o quê? É a camisa de que cor é essa camisa, Zé Maria, sua?
Grafite.
Como é?
Grafite. Boa noite, Café. Boa noite, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Começou a segunda fase do Intermunicipal. E nada de diferente nesses primeiros jogos da segunda fase, os jogos de ida. A seleção de Quaraci continua liderando.
Sim.
21 pontos ganhos, 7 jogos, 7 vitórias, 15 gols marcados, 4 gols sofridos, saldo positivo de 11, 100% de aproveitamento. Ninguém tem a campanha que Quaraci tem no Intermunicipal deste ano, Café?
Muito bem, Zé Maria. Tudo bem. Júlio César, que hoje também vem de grafite, né?
Eles estão vindo sempre
com a cor da camisa grafite.
Ah, tá.
Eu não vim de grafite.
Ah, tá certo. Tá bom.
Boa noite pra você, Tony Café. Boa noite, Zé Maria, Fredão. Ouvinte do Gabriela Esportiva. Como o Fredão já falou aí, foi um sucesso a abertura do Campeonato Distrital de Ilhéus. Tivemos 3 jogos, né, no domingo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os resultados. Abertura com direito à banda da Polícia Militar, tocando, a presença do prefeito Valderico também participando da abertura.
Beleza.
Foi uma abertura como merece o futebol de Ilhéus, né? Porque o futebol de Ilhéus é um futebol, né, de tradição, de fama, e merece ser bem tratado. E foi bem tratado nesse final de semana. No time do Vitória, já estão pensando em mandar Rodrigo Chagas embora, e o nome forte lá para assumir a vaga é de Roger Machado. Já no Internacional, com a saída de Roger, Zubeldía pode pintar para dirigir o Colorado. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso.
Muito bem, a gente vai abrindo o programa de hoje, mandando abraço também para os nossos ouvintes. Você que, se quiser mandar alguma mensagem aí, pode utilizar o nosso WhatsApp 988291029, tá bom? Quer mandar um recado para Júlio, para Zé Maria ou para o Fredão, fique à vontade aí. 988291029, 6:17.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Fluminense 17, Samaria, rodada 24 do Campeonato Brasileiro Série A. No sábado tivemos Vitória e Fluminense. Fluminense 1, Vitória 0, Zé Maria.
É o time reserva do Fluminense, né? O time que o Fluminense colocou em campo foi muito superior. O Vitória não conseguiu acompanhar a intensidade do time do Fluminense. Três pontos aí que podem pesar na balança, porque o Vitória era o mandante do jogo, mas em momento nenhum. A maior posse de bola foi do Fluminense, né? Os lances mais coordenados no duelo do Barradão foram do Fluminense também. E o Vitória ainda teve a infantilidade do Dudu, né? Jogador que com menos de 5 minutos já tinha um cartão amarelo.
30 segundos.
De 30 segundos já tinha um cartão amarelo e com 15 minutos de jogo já estava expulso, né? Do duelo do jogo de sábado. Se com 11 o Vitória não está conseguindo dar um resultado, imagine com 10.
Muito bem, Zé Maria, vamos lá. Ainda na rodada 24, o Ceará e Bahia ficou no empate, Fred Menezes, 1-1.
O Bahia também perdeu uma grande oportunidade, né, Toninho? Bahia vive um momento aí de transição do campeonato, já esteve melhor, né, mas venceu aí a Copa do Nordeste e é o momento de pontuar. O empate, o Bahia perdeu essa grande oportunidade
e voltar pro
G4, né? Claro, o competição Mirassol venceu a sua partida e também tem crescido no campeonato, mantém esse crescimento, né? Pontuando. E o Bahia, eu acredito que seja por conta de estar ainda atuando em algumas competições agora. Há pouco tempo saiu da Copa do Brasil, né? Venceu a Copa do Nordeste. Eu acho que chega um momento, né, Zé? Que a equipe está cansada emocionalmente, não é nem fisicamente. Mas só posso julgar isso porque o Bahia vinha se apresentando tão bem e chega num jogo desse, não jogou, é um jogo, é o que eu digo, são os altos e baixos do Campeonato Brasileiro, né?
É verdade, Bahia desceu ladeira. E nós vamos ter na quarta-feira, pela rodada de número 16, eu até fiz um levantamento aqui de todos os jogos atrasados para a gente ter uma visão realista, né, desse Campeonato Brasileiro. O Bahia enfrenta o Vasco. O jogo é em São Januário, no Rio de Janeiro. E pelo que eu vi no jogo do Bahia e pelo que eu vi o rendimento do Vasco, o Vasco para mim é favorito para vencer o Bahia em São Januário na quarta-feira pela 16ª rodada.
Muito bem, Fred Menezes, muito bem, Zé Maria. Vamos lá, Júlio César, Botafogo e Atlético Mineiro. Ficou no 1-0, o Botafogo levou a melhor, Júlio.
Levou a melhor e poderia ter tido um placar um pouquinho mais esticado. Jogou bem o Botafogo, o Atlético com o time B não conseguiu o futebol esperado, né? O Botafogo foi que sobressaiu, mas você viu que eu falo aqui direto sobre esse Montoro, né? Ele destruiu na partida, jogou muito. Se não me engano, deu passe para o gol, o Montoro, né? E o Botafogo se recuperou, né? Somou mais 3 pontos na tabela, tá ali, né? Entre os 6 melhores da competição. Pois é, coisa que Bahia não fez. Bahia contra o Ceará, eu assisti o jogo, Bahia foi melhor em tudo. Posse de bola alta, passes na partida, passe certo, não sei o quê. Mas não tem objetividade o time do Bahia.
Finalizações zero.
Segura muito a bola. Só que o Bahia joga muito pro lado, joga muito para trás. Você tem que ter a posse de bola e jogar vertical, afinal, em direção ao gol. É isso que está faltando ao time do Bahia. O Bahia tem até volume, mas um volume muito lateral e muito para trás. Por isso que acaba perdendo essa oportunidade de somar pontos na competição. Somar 3 pontos. Né? Porque ele somou 1 contra o Ceará. Poderia ter vencido, ter entrado no G4 ontem, né? Apesar que não ia adiantar muito, porque o Mirassol venceu. Mas você soma 3 pontos, você não deixa muito o seu adversário que está na sua frente se distanciar.
Ah, sem dúvida.
Né? Mas o Botafogo está de parabéns, jogou bem, a torcida aplaudiu. Né? Já essa vitória dá mais um alento aí ao treinador, que está na corda bamba, ainda não saiu não. Ele precisa provar para o torcedor que ele tem competência e que ele vai deixar o Botafogo em uma situação boa.
Muito bem, Júlio César, 6h23. 6h23.
Esportiva.
Vamos lá, Zé Maria. Palmeiras goleou Fortaleza 4-1. Não tinha boca pro Fortaleza ali, né, Zé?
De jeito nenhum. E usando uma equipe também de reservas, entendeu? Mas a intensidade do Palmeiras, a gente percebe que o Palmeiras cresceu muito, né? Cresceu muito na competição. Não jogou, entendeu, o time titular. A exceção, a partida já estava resolvida, o Palmeiras já tinha colocado 2 gols de vantagem num Fortaleza que perdeu completamente, né, a ofensividade. Eu diria que o Palmeiras foi muito superior, fez aquele jogo muito importante lá contra o River Plate, e aí, meu amigo, só manteve o goleiro, o Everton. Os demais foram todos reservas. Algumas peças entraram ali depois dos 30 do segundo tempo, quando a partida já estava definida. É um Palmeiras, gente, que com o resultado do Vasco ajudou muito. Porque o Flamengo continua na liderança, mas agora a vantagem é 1 ponto. O segundo colocado já é o Cruzeiro com 50 e o Palmeiras é o terceiro com 49, com 2 jogos a menos. Então o Palmeiras ainda tem, desses 2 jogos a menos, entendeu? O Palmeiras joga contra o Juventude numa dessas 2 partidas no estádio, no Allianz Parque. Então 3 pontos garantidos, entendeu, Fred? O resultado, essa goleada, esse chocolate de sábado, ficou evidente que o Palmeiras voltou àquela confiança, entendeu? E está jogando com a mesma intensidade, tanto com o time principal como com o time reservas. Claro que quando entraram Flaco, o Andréas, está numa fase iluminada, né? Está jogando demais. Está jogando demais e o Palmeiras, com merecimento, fez um dos melhores jogos dessa 24ª rodada do Brasileirão.
Valeu, Zé Maria. Mirassol e Juventude. Mirassol 2, Juventude 0, Fredão.
Mirassol detonou, era o esperado. Né? Mais uma vez, com grande aplicação coletiva, o Mirassol definitivamente faz um grande campeonato e vai encostando aí aos poucos, né, na turma lá de cima, né? A cada perda de pontos dos 3 melhores atualmente aí na Série A, né, o Flamengo, o Cruzeiro e o Palmeiras, ele vai encostando porque ele não tem vacilado, principalmente dentro de casa, né, e roubando pontos também fora de casa. É uma equipe para ser estudada, porque é um trabalho espetacular.
Não precisa, é para ser estudada mesmo, porque não tem nada demais. O treinador é desconhecido. O time pegou jogadores rodados, que o time grande não quer mais, como o lateral esquerdo.
Que é um dos artilheiros do brasileiro.
É um dos artilheiros brasileiros. Como é o nome dele?
Fez um gol de perna
direita. Tem 35 anos. Time grande nenhum quer ele.
Reinaldo.
Reinaldo. Está lá no Mirassol comendo a bola. Né? Aí tem o Iago Felipe, que estava no Bahia, que foi do Fluminense, está lá também. Né? E tem outros jogadores, o Gabriel, que foi do Flamengo. Então, o time do Mirassol é para ser estudado, porque, é como você falou, dentro e fora de casa, joga o mesmo futebol, tem a mesma apetite, ganha pontos, né? Tem um treinador desconhecido que está fazendo o time jogar por música.
Solto, né?
Solto. Não se intimida
ofensivamente.
Não se intimida com o Maracanã cheio, com o caminho do Flamengo.
Nada.
Não se intimida com ninguém. Então esse time realmente tem que ser estudado.
Muito bem, vamos lá estudar o Mirassol. 6h27, tivemos também ontem Internacional e Grêmio. O Grêmio venceu por 3-2, mas teve uma surpresa de ontem aí, Júlio César. Ontem tivemos uma surpresa. Sport Recife 1, Corinthians 0, Júlio.
É aquele jogo que o cara dá a vitória como certa para o Corinthians, né? Porque o Sport está lá embaixo. Você não enxerga poder de reação e de repente surpreendido. O Leão acordou. E aí deu uma patada na cabeça do Gavião, o Gavião ficou meio sonolento, não conseguiu reagir e foi isso aí. Mas para você ver que o futebol continua sendo uma caixinha de surpresa, né? Eu tenho certeza que a maioria do torcedor do Corinthians ontem apostou na vitória do Corinthians.
Sem dúvida, é isso aí.
Até o próprio torcedor do Sport, eu acho que ele não acreditava em uma vitória do Sport, mesmo jogando dentro de casa, na Ilha do Retiro, diante de sua torcida. Mas ele não acreditava na vitória do Sport, porque se você pegar os jogos do Sport, você assiste um jogo e vai assistindo, você vai ver que o time não tem poder de reação. Não tem como você falar assim, não, o Sport perdeu hoje, mas na próxima ele ganha, porque ele perdeu hoje jogando, ele perdeu atirando, ele morreu. Não, você não vê isso. Então, o próprio torcedor eu acho que não acreditava, mas a surpresa veio, a zebra passeou de vermelho e preto ontem na Ilha do Retiro.
6h27.
Gabriela Esportiva.
6h27, Zé Maria. O jogo do domingo foi Vasco e Flamengo. Zé Maria, o clássico dos milhões, né? Só do lado do Flamengo, porque do Vasco tá faltando milhões, né, Zé?
Vasco e Flamengo empataram em 1-1. Achei o placar pequeno, um placar mais justo para o jogo de ontem no Maracanã, poderia ter sido um 2-2, mas teria sido também empate, porque o Rossi, na minha opinião, trabalhou com muito mais eficiência do que o goleiro Léo Jardim do time do Vasco. Mas foi um Flamengo no segundo tempo, quando você coloca em campo, né, Pedro, Arrascaeta e Samuel Lino, e teve um outro também, que é extremo, Luiz Araújo, que é extremo, são jogadores de uma qualidade danada, e o Flamengo voltou a ter um predomínio nas ações ofensivas, mas a defesa do Vasco, mesmo contando com improvisações, porque o Puma Rodrigues, que atuou na lateral direita, ele não é lateral esquerdo, ele é lateral direito, né? Então, mas ali foi uma improvisação, porque o Vasco não contou com o seu principal jogador naquela posição, que é o Piton. Mas enfim, um Vasco que soube se defender, né? E a realidade é que acabou se transformando nesse Campeonato Brasileiro numa surpresa interessante, porque o Vasco não perdeu do Flamengo no primeiro turno e não perde agora de novo também no segundo turno. Então, acho que se a gente for considerar a qualidade dos dois times, né, o Vasco soube se defender ontem e mereceu esse pontinho que pode ajudar lá na frente.
Muito bem, Zé, vamos lá. 6h30, Fred Menezes. Tivemos ontem também Cruzeiro 2 e Bragantino 1.
O Bragantino marcou primeiro, Tony, mas o Cruzeiro não se abalou, continuou jogando. O Cruzeiro é a equipe a ser batida também no Campeonato Brasileiro. Tomou um susto, né? Mas dentro de casa não podia vacilar de maneira nenhuma e acabou vencendo naturalmente. Eu não vi a equipe do Cruzeiro ficar nervosa, preocupada. Ele continuou jogando o jogo e seu volante aí, o Lucas. Lucas Silva fez um grande gol, fez uma grande partida também. Ele é um jogador que se destaca porque distribui bem a bola, sempre com muita tranquilidade também, trazendo a bola da defesa para o ataque, né? E o Cruzeiro com a grande participação também de sempre, e Caio Jorge, né? Então o Cruzeiro venceu mais uma vez, era esperado, né? Quando toma um gol acaba se assustando, mas fez um jogo muito tranquilo e acabou virando a partida e tendo um grande resultado, né? Hoje, né, encostando definitivamente na primeira colocação, faltando um ponto apenas abaixo do Flamengo. Então o Cruzeiro está nesse campeonato aí em disputa, E nós vamos ter até o final aí essa troca aí de, né, de pontuação entre eles, né? Mas eu acredito que tem tudo para o Flamengo vencer, mas pode ser surpreendido também, porque nesse empate contra o Vasco, que apesar de ter um poder nesse momento maior ofensivo do que o do Vasco e também qualidade técnica, o Flamengo acabou não pontuando, né, não fazendo os três pontos e aí perdendo uma oportunidade também de deixar mais afastado os seus opositores aí diretos.
Muito bem, 6h32, 6h32.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, o Santos, mesmo sem Neymar, né, aproveitou aí o São Paulo de ter usado jogadores reservas e aí venceu o São Paulo por 1-0.
Fez o dever de casa, né? O mando foi do Santos ontem. Aproveitou que o adversário estava desfalcado, estava jogando com o time misto, porque está dando prioridade à Copa Libertadores, e fez o seu dever de casa. É isso aí que eu gostaria que outros times fizessem, como o Vitória, que jogou dentro de casa com o Fluminense, entendeu? Como o próprio Flamengo contra o Vasco fizesse o dever de casa. Você vê o Santos, time que a gente sempre está criticando aqui, porque não vem bem na competição, mas ontem venceu, aproveitou a fragilidade, a falta de entrosamento do time do São Paulo e venceu, porque se o São Paulo vem completo, o Santos ele iria ter dificuldades. Ele poderia até vencer o jogo, mas seria um negócio mais difícil.
Foi,
né?
Jogo de um time só.
Porque
o Santos dominou completamente o jogo desde o início da partida, teve as melhores oportunidades. E eu gostei, pela primeira vez eu gostei de uma exibição do time do Santos. Eu acho que foi sem o Neymar. Foi a melhor exibição do Santos no clássico.
Não,
ontem,
Zé, já
clássico
teve, Sansão. Já teve outras, sem Neymar. Eu acho até que o Santos sem Neymar joga mais solto, joga mais leve, porque quando o Neymar tem campo, você tem a obrigação de toda hora estar dando a bola, passar por ele, lá vai. E ele, quando não se agrada de um lance, ele acaba reclamando com o colega e ele é um pouco meio grosseiro e tal. Então, sem o Neymar, parece que o time do Santos fica mais leve, né? Então já teve outras apresentações boas.
Café, eu queria colocar aqui um detalhe sobre esse campeonato brasileiro. O Bahia, que chegou a ser quarto, agora é o sexto, tem 37 pontos. A diferença do Bahia para o Mirassol são de 5 pontos. O Bahia tem na quarta-feira um jogo atrasado com o Vasco. Se o Bahia não vencer o Vasco, dificilmente, bem, Café, dificilmente ele vai alcançar
esse
o Mirassol.
O jogo vai ser onde, Zé?
O jogo vai ser no Rio,
vai ser
em São Januário.
São Januário.
Duas partidas na quarta-feira,
Grêmio
e Botafogo.
Grêmio com Botafogo.
E Vasco e Bahia.
Exato.
E eu lembro que o Mirassol, gente, também tem uma partida atrasada. Joga em casa contra o Fluminense. Esse jogo vai acontecer dia 11 de outubro. Então fica o recado aí. O Bahia pode sair da zona de Libertadores da América e entrar na classificação da Copa Sul-Americana, que no meu entendimento seria um prejuízo técnico, né, e financeiro para a equipe, pelo elenco que o Bahia tem.
Muito bem, Zé Maria, 6h35, a gente vai faturar, mas antes tem aqui a classificação do Brasileirão Série A. Flamengo está na liderança com 51, em segundo vem o Cruzeiro com 50, em terceiro Palmeiras com 49, Mirassol é o quarto, tá ali no, na... né? Com 42 pontos, chegando no Palmeiras com jogo a menos. Em quinto é o Botafogo com 39, em sexto vem o Bahia com 37, com 35.
Para a informação ser completa, o Bahia tem dois jogos a menos, mas está vacilando demais. Tem o Vasco na quarta-feira no Rio e joga em casa contra o Internacional dia 22 de outubro. Normalizando o seu calendário.
Muito bem, o Bahia é o sexto com 37, em sétimo vem o São Paulo com 35, oitavo é o Fluminense do Fredão com 31 também tem o Bragantino em nono lugar, em décimo vem o Corinthians com 29, em décimo primeiro vem o Ceará com 28, em décimo segundo o Grêmio também com 28, o Internacional 13º com 27, em 14º vem o Santos com 26, 15º é o Atlético Mineiro com 25. Na porta da zona de rebaixamento está o Vasco da Gama, que é o 16º com 24 pontos. Aí o Vitória está lá já na zona de rebaixamento, que é o 17º com 22, né? Também na zona de rebaixamento, Juventude com 18 tem 21 pontos. Com 18 pontos é o Fortaleza, é o 19º, e o 20º é o Sport Recife com 14 pontos.
Nessa zona do rebaixamento, só o Sport venceu. Mas a pontuação do Sport, entendeu? É muito baixa.
A situação do Sport é uma situação... A matemática não indica que o Vitória possa sair dessa situação. Ou que o Sport possa sair dessa situação. A matemática é inimiga do Sport Recife, do Leão lá, do Pernambuco. É muito difícil
a situação. Eu não acho que a matemática é inimiga, não. Eu acho que a matemática está dando chances a ele. Tá dando esperança. Agora, o time que é inimigo dele mesmo.
Neste momento, a situação do Sport é muito difícil, né, Zé Maria? Sair dessa situação?
É difícil. Sai não, é difícil. Tá, mas o Sport ainda tem um jogo a menos também, né? Vai jogar em Minas contra o Atlético Mineiro.
Para ele sair dessa situação, ele teria que ganhar todos os jogos, Zé Maria, daqui para frente.
Eu acredito que sim. Porque a pontuação é muito baixa.
Tem que fazer 30 pontos, quanto, né? Para fazer 45.
Se a gente for analisar.
Ele tem 14.
Se a gente for analisar essas equipes que estão na parte de baixo da tabela, o Santos deu uma subida boa. O Santos agora com 26 já bota 4 pontos de vantagem sobre o Vasco da Gama.
É, porque o Santos estava ali junto com o Vasco, né? O Vasco está na frente do Santos. Com essa vitória do Santos, o Santos pulou para o 14º lugar. O Vasco ficou em 16º e está ali. Se o Vitória avançar, é perigoso para o Vasco. A grande vantagem do Vasco é que Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport não esboçam reação. O Sport foi a primeira reação desse final de semana.
Há muito tempo que estão ali, né? Sem conseguir pontuar.
Exatamente, entendeu? Né? Os próximos jogos da rodada 25, né? Que
são de fato, de direito, as 4 piores equipes da
Vitória,
competição.
O Vitória, que é o porteiro da zona, ele tá pro lado de dentro. Segurando a porta, o Vasco está batendo, querendo entrar. O Vitória está falando: não, rapaz, você não
vai. Vitória, o Sport vai enfrentar o Fortaleza no próximo sábado, né? O Vasco vai enfrentar o Cruzeiro, Barra Dura, pegada.
Enfrenta o Bahia na quarta-feira e o Cruzeiro no sábado, domingo. No sábado o Vasco tem que vencer, porque domingo é uma parada indigesta.
Aí o Atlético está numa situação assim, de não tá vencendo, né? O Atlético vem e vai enfrentar o Mirassol no Vasco às 20 horas do sábado.
Agora é que jogo, velho?
Hein? Vai enfrentar em Minas.
Jogo, Sport e Fortaleza. São dois leões, né? Dois leões. Um já morreu, o outro tá querendo morrer. Olha que jogo feio de se assistir.
Um
leão
com dente e um outro banguelo
querendo morrer. Veja só aqui, ó. O Vasco vai enfrentar o Cruzeiro no sábado, né? No domingo, o Vitória enfrenta o Grêmio. Sopa no Mel.
No Barradão?
Vitória. Não, lá no Sul.
Sopa no Mel, Vitória? O Grêmio tá reagindo.
Venceu o Internacional.
O Grêmio estreou ontem o Williams.
O Grêmio pode.
Estelso, seleção brasileira.
O Grêmio, o Café, com 28 pontos, pode conquistar nesta semana, mais 6 pontos. O Grêmio joga na quarta. Uma partida atrasada contra o Botafogo.
O momento do Grêmio é diferente.
E tem a oportunidade no fim de semana também de vencer. São dois jogos seguidos no campo do Grêmio. O Grêmio ontem venceu um duelo no Grenal, que o jogo foi no campo do Internacional.
Foi no Beira-Rio.
E emocionalmente cresce muito, né?
Já foi, viu? Vamos lá. 6h41, a gente volta daqui a pouquinho com mais informações do esporte na segunda parte do Gabriela Esportiva. 6h41.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
No oferecimento de InfoLaser, a mais completa recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Você está ouvindo o Gabriela Esportiva, InfoLaser 3634-3222, Ilhéus. 6h50.
no seu rádio. Gabriela Esportiva.
Zé Maria, a Bola de Ouro tem um dono inédito, né? Dembélé do PSG foi eleito melhor jogador do mundo na tradicional premiação organizada pela revista francesa a France Football. Você concorda com essa Bola de Ouro pro Dembélé, Zé Maria?
É o francês, né? Acho que sim. Os grandes atacantes, não só aqui no país, mas também no futebol europeu, né, oscilaram muito, né, altos e baixos, né. Você vê Vinícius Júnior teve uma queda terrível, esse ano ocupa a 16ª posição.
Rafinha ficou em quinto.
Rafinha, né, em quinto lugar. Quer dizer, dificilmente nos próximos anos vamos ter algum brasileiro ganhando essa Bola de Ouro. Essa é a realidade principal. Nesse momento, é dos europeus, entendeu? E eu acho que o francês merece. Acho que ele tem uma intensidade diferente, sobretudo quando está jogando na seleção francesa. É um jogador com objetivo.
Poder ofensivo forte. Joga verticalmente, alto, né?
Exatamente.
Em velocidade.
Agora, Fred Menezes, o Yamal, ele venceu o troféu Copa de melhor. Mais jovem.
20 jovem. Anos, né?
Jogador técnico também espetacular, viu? Yamal, né? Inclusive, fez grandes jogos na última Copa do Mundo. É um jogador para ser observado também. É um jogador de muito futuro, como nós temos alguns que estão indo para a Europa agora, né?
O Botafogo deu azar. Porque coincidiu, o Botafogo participou da premiação como melhor clube, né? Pela conquista da Libertadores do ano passado e do Brasileirão. Mas o time foi o francês, né?
Foi o PSG.
Foi quem levou a premiação. O Botafogo ficou aí com o honroso segundo lugar.
Muito bem, Zé Maria. 6h52, Júlio César. Acorda pra tomar gagal. 6h52. O Inter tenta acertar aí com o novo treinador, né? O mais rápido possível. A direção deseja que o profissional que já esteja no banco de reserva diante do Juventude neste sábado, né? Que o novo técnico já esteja aí à frente do clube no próximo sábado, no Alfredo Jacome. O Luiz Ubeldia, ex-técnico do São Paulo, é o nome aí que toma corpo nos bastidores e foi alvo aí de contatos iniciais, Júlio.
Eu tava falando agora há pouco aqui nos bastidores que eu não tô entendendo nada dessa queda drástica do Internacional, porque tem um elenco bom, se não tem o melhor elenco da competição, também não tem o pior. Não. Tem boas peças, tinha um grande treinador comandando do lado de fora, e não sei por que essa queda drástica sem reação. Eu acho que o Roger tem conhecimento suficiente, né, para poder fazer qualquer time reagir, mas só que ele já não estava mais conseguindo. O time do Internacional só desceu a ladeira no Campeonato Brasileiro. Eu acho que a mudança de treinador pode trazer aí, né, novos ares, pode trazer aí uma outra fase para o Internacional, porque a campanha do eu jamais imaginaria que o Inter fosse fazer essa campanha no Brasileirão desse ano, né? Desde o início do ano, eu me lembro aqui que no início do ano a gente comentando sobre os estaduais, Zé Maria falava, não, o Inter contratou Borré, contratou não sei quem, tem um bom time, um bom elenco.
Alan Patrick,
e no Brasileirão está sendo um fiasco. Tomara que o Zubeldia venha e consiga tirar o Inter dessa.
Eu achei precipitada a demissão do Roger Machado. Ele caiu ontem, gente, porque o Internacional perdeu em casa para o grande rival. Agora, o Roger não cobra pênalti. O Internacional teve, no apagar das luzes, o terceiro pênalti no jogo de ontem. E o meio atacante, Alan Patrick,
já tinha feito dois pênaltis.
Perdeu o terceiro. Na terceira, perdeu. Então o treinador é culpado porque perdeu uma penalidade, entendeu? Há poucos dias estavam pedindo a cabeça de Mano Menezes. Com essa vitória, Mano já voltou ao coração do torcedor gremista. Quer dizer, numa competição de altos e baixos, entendeu? Não se pode transferir só para o treinador.
Eu estou cansado de dizer isso aqui também, né?
Esse tipo de situação, porque o Roger, entendeu? No meu entendimento, o Internacional vai trazer, se tiver de trazer alguém, que traga pelo menos o Zubel Dia, que até pouco tempo estava no Santos, no São Paulo, e com essa é a realidade da competição do Brasileirão.
Mas essa é uma cultura do futebol brasileiro. Toda vez que um time vai mal, a culpa é do treinador, né? Aí a torcida pressiona e agora os dirigentes, os diretores abrem os portões para que a torcida entre e pressione. Aconteceu com o Vasco da Gama, aconteceu com o Corinthians e até acontecer algo perigoso, algo fatal com alguns jogadores, porque na cabeça de gente é terra que ninguém anda. Então eles não estão prezando pelo atleta. A torcida vai lá, pressiona. A direção não quer se queimar com a torcida, principalmente com as organizadas que pagam lá, né, todo mês as suas cotas. Eles não querem se comprometer. Aí vai lá, faz o que a torcida quer, demite o técnico. E isso já é cultural no Brasil, essa troca de...
Ele tira a responsabilidade da diretoria.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Passa para os técnicos e também para os jogadores algumas vezes.
Beleza, 6h56.
Gabriela Esportiva.
6h56, Zé Maria. Fomos aqui no site da Rádio Gabriela FM, gabrielafm.com.br. Lá tem notícias de esporte, tem notícias também, tem jornalismo, tem tudo, tem entretenimento aqui no site da Gabriela FM. É o seguinte, olha. Após a derrota para o Fluminense, Zé, no último sábado, no Campeonato Brasileiro, Vitória viu sua chance aí de rebaixamento disparar para 66%, né? Segundo cálculos aí do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Na rodada anterior, quando havia perdido para o Fortaleza, o percentual era de 50,3%. O salto se explica não apenas pelo revés diante do Fluminense, mas também pela vitória do Santos e o empate do Vasco na rodada. E aí empurra o Vitória para ficar lá na casinha do rebaixamento.
E eu vou ficar aí com esse instituto aí de pesquisas, porque é aquilo que a gente está enxergando na competição. Vitória não consegue dar uma resposta, né? Não consegue reagir. E também acompanhando esse mau momento do Vitória, a gente não vê solução para Fortaleza, para Juventude, né? Que estão também inseridos ali no mesmo barco. Então, para mim, o site está correto. É um campeonato, estamos ainda na 24ª rodada, mas, por exemplo, o Vitória não tem jogo atrasado nenhum, já cumpriu todos os seus jogos, Júlio. Então, essa situação do Vitória tem esse agravante. Por exemplo, o Bahia, que não está bem, teve uma queda de produção na parte de cima da tabela. Se vencer seus dois jogos que estão atrasados, volta a brigar, entendeu? Com o Cruzeiro ali e com o Palmeiras, entendeu? Visando a entrada dele no G4 e com o próprio Mirassol. Mas para isso ele precisa reagir. É um campeonato, infelizmente, de altos e baixos. Ninguém consegue repetir aquele momento iluminado o tempo inteiro.
Verdade. E tem mais também. Estatística, né? A estatística é uma análise com números. E os números que estão aí indicam isso. Agora, claro que já aconteceu em alguns momentos, a estatística, não é que a estatística errou, porque tem um percentual, né, de acerto. Ela diz que 66%, mas os outros 34% podem também, faz parte também da tese, né? Não pode ser esquecido. Agora, para isso, o Vitória precisa ter bons resultados o mais rápido possível, porque as outras equipes, eles possuem um percentual, claro, da própria classificação aí. O Fortaleza e o Sport estão com um percentual ainda pior do que o Vitória. Mas o Vitória está com percentual abaixo de algumas equipes que estão brigando ali. Ela precisa reverter isso. E só pode reverter com os próximos jogos. É claro que qualquer equipe no Brasileirão hoje que vença 3 partidas, não é à toa que, só para lembrar que o Cruzeiro, se eu não me engano, venceu as últimas 6 partidas. Pô, 6 vezes 3 são 18 pontos, né, colocada na sua classificação. Então, uma equipe que vença 3 jogos, ele bota 9 pontos na pontuação e folga um pouco para os próximos jogos. Folga emocionalmente para poder buscar bons resultados em alguns momentos importantes. O problema é que o Vitória chega nesse momento, não aproveitou que o Fluminense vem disputando outras competições com um time que não é o primeiro time do Fluminense, jogando dentro de casa, acabou perdendo, sendo derrotado numa partida que tinha muita importância para o Vitória poder brigar lá na frente, sair dessa zona tão incômoda.
Muito bem, você falou do Vitória aí, o Vitória buscou aí nos bastidores um novo técnico, né? E nesta segunda-feira ele, de acordo com informações aí da imprensa do sul do Brasil, o Leão fez a proposta a Roger Machado para assumir aí o comando do time.
Não, entanto, acredito que Roger aceite isso.
No entanto, o treinador aí, resta demitido pelo, como vocês acabaram de falar, do Internacional, ele recusou a oferta.
Pois não vem. Não é uma realidade muito grande de Internacional para Vitória.
Mas, além da realidade...
Agora, Café, deixa eu lhe mostrar...
Além dessa realidade diferente, dessa realidade que ele falou, tem a questão financeira.
Pois é.
Além do patamar do Internacional estar em outro nível, tem a questão financeira. E todo mundo sabe
a dificuldade.
A Vitória está passando dificuldade.
Olha, Café, durante muito tempo, Vasco e Santos vinham se revezando ali como porteiro da zona do rebaixamento. Olha o que a situação está sinalizando para essa semana, para o meio da semana. Se o Vasco vencer o Bahia, o novo porteiro da zona do rebaixamento será o Atlético Mineiro. Quem alguém imaginava que o Atlético ainda seria porteiro da zona do rebaixamento desse campeonato brasileiro?
Não, jamais.
Ninguém, absolutamente ninguém.
A equipe, o elenco do Atlético Mineiro não demonstra isso, né? Que é um bom elenco. Não é o melhor, mas não é um bom elenco. Apesar de ser um elenco um pouco já desgastado, né? Por conta da idade também. Esse campeonato é um campeonato muito longo. E o Atlético participa também de outras competições. Isso tudo acaba acarretando um desgaste físico também e emocional. Mas realmente ficar com essa equipe que nós temos aí do Atlético Mineiro brigando para não cair, não era esperado de maneira nenhuma. O Atlético Mineiro, além de tudo, tem muita camisa, né? Muita tradição e um potencial na arquibancada enorme, né? Por conta dos seus torcedores.
Muito bem, para finalizar o programa de hoje, né? 7:03, estamos chegando no finalzinho do programa de hoje. 7:03, o Real Madrid boicotou mais uma vez a Bola de Ouro, né? Que aconteceu nesta segunda-feira lá em Paris. O clube não enviou seus representantes para a cerimônia pelo segundo ano consecutivo, né? Deu liberdade para os atletas que quisessem comparecer, né? Se quisessem, tudo bem, poderiam ir, mas representantes do clube boicotaram mais um ano o evento Bola de Ouro. Fred Menezes, pode fazer suas considerações finais.
Bom, Tony, eu vou mandar aqui um abraço aí para o radialista aí também, Geo Almeida de Quaraci, né, que nos assiste também. Então, um abraço para ele. Vou mandar aqui um abraço para a turma do Clube Social de Ilhéus, que nos atendeu bem bacana no aniversário que houve lá no sábado de Dadal. Né? E um abraço para Tiúba e Valéria.
É jogador de futebol?
Dadal é um torcedor do Botafogo, um amigo nosso aqui, inclusive. Tá. Chegou a ser convidado para...
Amigo de Júlio?
Amigo nosso. Não Dadal. Sei se Júlio conhece, não. Mas a turma aqui, ó, Bó, o Churrasqueiro, Fabia, Mestre, Valesca, Mestre de Cerimônia, Beto Lelica, diretor de bar, né? Então, um abraço para essa turma que nos atende lá sempre, todos os finais de semana.
Tá bom.
Então, um grande abração para essa equipe do social que vem fazendo um atendimento lá muito bacana. Então, boa noite.
Você cantou lá no social?
Não cantei não, mas eu tomei muito gelo, tomei chuva, né?
Eu vim saber que é um cantor de valsa daqui, ou de valsa, não sei, de seresta.
Não sei trabalhar isso, não. Então, boa noite para Zé, boa noite para Júlio. Boa noite para
a Tony
Neto, boa noite para todos os ouvintes de Gabriela Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
Ô Zé Maria, por favor, suas considerações finais.
Nas considerações finais, Café, eu quero abraçar, vou endossar Fred, abraçar o Gel. Ontem eu vi o trabalho da Rede Portal, o Nadson e o Gel transmitindo o jogo. Eu acompanhei pela Rede Portal, que é um órgão de comunicação de Quaraci, né? Que
uma empresa, né?
É uma empresa que dá visibilidade ao esporte regional. É, e parabenizar Quaraci, rapaz. Quaraci tá bombando. Há muito tempo que eu não via uma seleção com essa intensidade. É, a volta de Dedé. Dedé foi presidente da Liga durante muito tempo, né? É, deixou a Liga em 2012, quando o Quaraci perdeu a final para São Francisco do Conde. Esse ano ele voltou. E junto com o Dedé, que tem nome de batismo José Martins dos Santos, né? Voltou a boa intensidade do futebol de Quaraci. Parabenizar a Gel, a Dedé, ao técnico Marquinhos, entendeu? Que faz um belo trabalho, apagou literalmente. É, que faz um belo trabalho na frente da seleção de Quaraci. E parabenizar Miltinho também. Que Quaraci
quem
está...
é Miltinho?
Miltinho é o prefeito de Quaraci. Ele gosta muito
de esporte. Mas é Milton, que era amigo de Ronaldo aqui em Itabuna? É Miltão, é um cara daquele tamanho. Você chama ele de Miltinho?
Não, eu conheço como Miltinho, né? Eu conheço como Miltinho. Miltinho tem uma intensidade boa com esporte, isso é bom. E Quaraci está voltando a brilhar. Outra coisa bonita, Café.
É o quê?
A recuperação do Barbosão. O estádio foi completamente renovado e eu estou pensando seriamente no domingo.
Estou pensando seriamente em morar em Quaraci.
Ver a qualidade dessa seleção muito bem dirigida pelo técnico Marquinhos Barbosa, não é isso?
Júlio César.
Campeoníssimo.
Boa noite.
É isso aí. Marquinhos Barbosa, que é um treinador de excelência, já foi campeão do Intermunicipal. Começou em 2011 lá em Quaraci. Ele começou a vida de treinador lá e hoje está lá fazendo uma excelente campanha. Parabéns aí para o nosso amigo Marquinhos Barbosa. Mas eu vou finalizar dizendo que domingo teve abertura do Distrital em Nelson. Tivemos 3 jogos, uma abertura de excelência, como eu já falei aqui no início da competição, ou no início do programa. E tivemos 3 jogos. Tivemos aí Salobrinho, foi o jogo de abertura contra Aritaguá. O Salobrinho venceu por 1-0. No segundo jogo, São José e Juerana. Esse jogo aí foi 0-0. E tivemos Água de Olivença e Japu. E o time do Japu acabou perdendo aí para a Água de Olivença por 2-1. Então esses foram os 3 jogos que aconteceram domingo, né? Durante a semana a gente vai falando mais sobre a rodada do próximo domingo, que vai pegar fogo. E um público bom no estádio Mário Pessoa. A galera do distrito desceu.
Primeiro tempo, quanto foi o jogo que você falou?
Primeiro jogo foi Salobrinho 1, Aritaguá 0.
Ah, então acabou o primeiro gol. Primeiro tempo. O segundo tempo foi 0-0.
Tá de parabéns à organização da competição, tá de parabéns à Liga Inês de Futebol, que o dia inteiro ali organizando, ajudando ali as coisas acontecerem. Nosso presidente Quincas, né, que está à frente aí da Liga, o prefeito esteve lá, gostou muito, passou a tarde lá assistindo o jogo, batendo papo com os amigos. E eu acho que é uma competição que já pegou, não vai pegar não, já pegou, né? A pessoa que não tiver nada para fazer domingo pode ir para o Mário Pessoa, que você vai assistir bom. Você vai assistir um bom futebol, você vai rever os amigos, vai bater papo, vai comer churrasquinho, chupa laranja e por aí vai, viu? Então um abraço aí a toda a galera da organização aí. Deixa eu mandar um alô que tal, como diz Roberto Scarpita, dá moral aqui, dá moral pra gente. Lá na COSI tem nosso amigo Gilmar, enfermeiro, doutor Jorge Matos, doutor Emanuel, Joel e Adriana, todos os 5 aí são vascaínos e ouvindo o nosso Gabriel Esportiva.
Coisa boa.
E
mandar
um abraço pro doutor Rabá também, torcedor do Fluminense lá.
É?
Doutor então, Antônio Carlos Rabá.
Aquele abraço. E mandar um abraço também aí pro nosso amigo Geo Almeida e toda a equipe da Rede Portal.
Pronto.
Que tá dando show aí no Intermunicipal. Geo, um abraço para você e toda a galera da Rede Portal.
Não tem mexer, não, né?
Um abraço, não, hoje não, vou deixar para amanhã.
Beleza.
A semana tá só iniciando. Um abraço a todos e até amanhã.
7:09, Gabriel Esportivo vai ficando por aqui, voltando amanhã. Com os principais acontecimentos do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo. O oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, fica ligado que vem aí o Top 15 Gabriel FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.